Mas agora nós vamos falar sobre Novembro Azul. Desde o início do mês, a Rádio Marconi está trazendo aqui entrevistas especiais sobre Novembro Azul, que é o mês dedicado à saúde do homem. Mas quando a gente fala da saúde do homem, não quer dizer que é só ir lá fazer o exame ou contra o câncer de próstata, que é o foco da campanha Novembro Azul. Tem muito mais coisas envolvidas, e uma delas é a saúde mental do homem. Por isso, hoje nós trouxemos ao estúdio o psicólogo da Secretaria de Saúde de Uruçanga, Pablo Feltrin. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
É importante até destacar aqui que às segundas-feiras as unidades de saúde estão abertas em horário especial das 5 da tarde às 8 da noite, né? Segundas-feiras, lá no, na unidade do Centro, Rio América, Bom Jesus, Nova Itália. Às terças-feiras, nesse mesmo horário, na unidade de Santana. Quartas-feiras, na unidade do Bela Vista e Barro Preto. E no bairro da Estação, nesse mesmo horário das 5 às 8 da noite, ocorreu dia 3, dia 11, hoje dia 17 e também no próximo dia 25, lá no radiomarconi.net há detalhes. Bom, falar da saúde mental do homem, como eu, na minha fala iniciei, não é só o exame básico, a saúde mental é realmente algo que deve, a gente deve estar atento, né, Pablo?
Perfeito, Ed, é algo que nós profissionais de saúde batemos sempre na tecla, né? E aí, tanto no público masculino como também no feminino, tá? Aí não vamos botar, não vamos isentar a mulherada também agora de levar um puxão de orelha. É que nós temos o Outubro Rosa, que é da saúde da mulher, e o Novembro Azul, que é da saúde do homem. E a gente vê que, né, os gêneros, muitas vezes, eles procuram fazer um exame, fazer uma rotina, né, um check-up, somente nessas datas. Então a gente vê que tanto o público feminino, tá? Não estou falando de todos, generalizando, mas de modo geral, vamos dizer assim. Tá? Homens e mulheres, muitas vezes, eles acabam indo para ver como é que estão, fazer uma avaliação, dar aquela revisada somente nessas datas. Então, é como se a mulher tivesse que ir no médico só em outubro, né, na médica, enfim, e o homem só em novembro. E a ideia não é essa, né? A ideia é do cuidado permanente. No entanto, que, né, desde 2008 que o Ministério da Saúde lançou essa promoção aí, essa campanha do Novembro Azul. Né? E mesmo assim, né, depois de tantos anos, ainda as pessoas elas ainda têm aquela ideia de que, tipo, não, eu tenho que ir no médico só em novembro, que é quando chegou a minha vez. Mas na realidade não, o cuidado é permanente e constante, né?
Por isso está se preconizando o cuidado com a saúde do homem realmente, né? No modo geral, mais, né, profundamente.
Sim, a ideia, o Ed, é que assim, historicamente o homem ele foi mais relapso com a própria saúde. Tá? Então os homens eles morrem antes, eles sempre foram expostos a trabalhos mais árduos, né? No sentido de com mais esforço, os homens acabaram tendo menos cuidados, os trabalhos acabam sendo mais insalubres, sabe? Então assim, o homem ele acaba, né, tendo uma exposição diferenciada da mulher, tá? Não que a vida da mulher seja menos árdua, vamos dizer assim, mas teve que se abordar, porque justamente assim, os homens estavam também adoecendo, tá? E aí a gente, quando fala da questão dos sexos, né, ou do gênero, enfim, muitas vezes a gente acha que o homem é de ferro, né, que o homem não adoece, e aí vem aquela ideia também do status de ser machão, de ser durão, e na realidade...
Muitos anos foi assim, ainda há, né, ainda esse pensamento se desmistificou um pouco, né? Mas é
ainda,
isso aí, né?
Isso, ainda tem enraizado.
Que é do machismo, daí entra na questão do machismo
isso,
também, né?
Do machismo e do machão, né? Então é como se, tipo, é besteira, é bobiça, não precisa, eu tô bem. E aí o homem, ele é o ser que quando ele vai procurar a saúde, tá, ele já tá com um problema instalado. Então ele não é preventivo, né? Ele usa até estragar. Então ele faz isso também não só com o corpo dele, mas ele também faz isso com a mente dele. Tá? No entanto que muitas vezes um homem, quando ele chega lá para o atendimento, ele acaba tendo um prejuízo de saúde mental muitas vezes maior que o da mulher.
Vai deixando,
momento. Isso, ele leva muito mais tempo para isso, só que quando ele vai, muitas vezes o prejuízo dele acaba sendo maior, justamente por não ter feito algo preventivo.
E é mais difícil, né?
Com certeza. Com certeza, é mais difícil, é mais caro, exige mais recursos, medicações, mais medicações muitas vezes melhores, exige mais empenho. Então, assim, não é bom para ele e também não é bom para o profissional. Então, a ideia da prevenção é para facilitar a vida do cidadão, porque daí ele não está com prejuízo generalizado, certo? Então, assim, é passível de tu já ir trabalhando e tu ir consertando algumas coisas, né? Tá dando uma perspectiva de vida para aquele cidadão. Tá? Do que de repente ele chega lá e aí tu tem que começar do zero. Então a ideia não é o não é a pessoa se quebrar por inteiro, vamos dizer assim, ela ter um prejuízo generalizado para procurar ajuda. Uhum. Né? Pô, percebeu que está com um problema? De novo aquela coisa, né? Do pedir ajuda parece que é feio.
Uhum. E que não, tá? Né?
Então, aí a gente vem daquela coisa do... Até, Carlos, na última entrevista, até dei o exemplo de que muitas vezes a gente, né? Bom dia, Ed. Bom dia, Pablo. Tudo bem, Ed? Tudo bem, Pablo. Muitas vezes não é um bom dia, muitas vezes não está tudo bem.
Só da boca para fora.
Mas isso, socialmente falando, tu tens que demonstrar isso.
Uhum.
Que é um bom dia, de que está tudo bem. Então, né, socialmente falando, tu tens que estar com uma aparência, tu tens que estar de acordo e mostrar para as pessoas que tu está bem. É aquilo que a gente conversou agora ali no intervalo, uhum. Né, Ed? A questão dos status e da imagem social.
Uhum.
E aí o homem com isso, ele acaba, né, se pegando. Porque adoecer de alguma forma, seja fisicamente ou mentalmente, seria como, ainda é visto como um sinônimo de fracasso, de fraqueza, de incompetência. E é onde a gente vem aqui desmistificar que isso não é verdade.
Aí, para a gente deixar um pouco mais esclarecido, o que seria essa saúde mental do homem? Né? O que a gente pode tratar? Né? O que vocês consideram, você como psicólogo?
Então tá, a saúde mental dos homens, assim, quando a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam em doença mental. Tá? E na realidade, saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais.
Uhum.
Tá? Então, assim, uma pessoa mentalmente saudável, primeiramente, ela é uma pessoa que ela consegue ser resiliente. Ou uhum. seja, ela consegue lidar com as adversidades do dia a dia. Aquilo que a gente falou antes. Uma vez se lutava para sobreviver. Hoje a gente luta para continuar lutando. Né? Então, a gente luta para continuar tentando.
Uhum.
Então, a ideia de saúde mental dos homens é a gente compreender que, tipo, que ninguém é perfeito, que todo mundo tem os seus limites, que a gente não pode ser tudo para todos, vamos dizer assim. Então as pessoas vão viver, né, os homens, eles vão viver diariamente uma série de emoções, como alegria, tristeza, amor, satisfação, raiva, frustração, e elas vão conseguir lidar com elas. Porque assim, Ed, muitas vezes as pessoas falam em controle emocional. Né? Ah, controle emocional, controle emocional. E aí muita gente acha que controle emocional é tu não sentir coisas. Por exemplo, é tu não sentir raiva, é tu não sentir tristeza, é tu não sentir medo. Na realidade, é tu não deixar que essas emoções se transformem num comportamento que não seja utilizável, que não seja bom. Tá? Por exemplo, o medo, o medo, ele é uma emoção primária.
Uhum.
O medo tem que existir. Então, se a gente não sentisse medo, a gente faria um monte de coisa que a gente não deveria. Sabe? Então o medo, ele tem que existir justamente porque ele serve como proteção. Uhum. Tá? A tristeza ela tem que existir, né? Justamente porque ela indica que alguma coisa não está legal, alguma coisa não é saudável, não é agradável e não está satisfazendo, ou que alguma coisa está te prejudicando. Se a gente não sentisse tristeza, a gente insistiria em muitas coisas que não fariam bom para nós.
E o homem tem muito medo disso aí, né? Ah, eu não posso dizer que... O homem tem medo do medo.
É isso mesmo, é o medo do medo.
O medo do medo.
Perfeito, então sentir medo para ele é como se ele estivesse sendo menos masculino.
Uhum.
Quando na realidade o medo, ele, assim como a alegria, a tristeza, né? Aí vem alegria, tristeza e medo e raiva, são quatro emoções primárias.
Uhum.
E aí tu vê isso num bebê, em qualquer lugar do mundo, dependendo de como tu estimula uma criança, um bebezinho, tu vai ver que ele vai apresentar essas emoções. Então, assim, elas são básicas. Tá? Se a gente não tivesse medo, nós não olharíamos para atravessar a rua. A gente não utilizaria uma velocidade, né, controlável no veículo. Tu pode ver que, geralmente, o perigo fica maior quando a gente perde medo.
Uhum.
Aí é onde a gente se arrisca um pouco mais. E é onde, muitas vezes, a tragédia acontece.
Uhum.
Então, o homem, muitas vezes, lidar com... Por exemplo, o homem se frustrou. O homem sentiu vergonha. Para ele, aquilo é como se fosse uma fraqueza. Na realidade, não. Aquilo ali é a tua psique dizendo que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está certo e que tem que ser diferente. Então, a ideia de tu sentir isso é justamente tu não evitar essa sensação, mas tu lutar de uma outra forma para que ela cesse.
Uhum.
Tá? Então, se eu estou triste, o que eu faço para talvez ficar mais alegre? Se eu estou com medo, o que aquele medo está querendo dizer para mim? Né? O que é um medo referente ao quê?
Uhum.
Né? Por exemplo, as pessoas têm medo do medo da pobreza, medo da violência, e eu acho que tem que ter mesmo. Sabe? Tu tem que ficar com receio, então tu vai te resguardar, tu vai te cuidar para tu ter talvez uma reservinha financeira, vamos dizer assim. Tu ter medo da violência, isso vai fazer com que tu preste atenção, às vezes quando tá, dependendo do lugar que tu está, as pessoas que se aproximam. Então eu digo que é necessário. Então, uhum. Saúde mental é tu lidar, com isso, né? É tu, tipo, capaz de enfrentar alguns desafios, tá? E conseguir lidar com as mudanças cotidianas, porque elas fazem parte do nosso desenvolvimento. E visto que o mundo hoje ele está acelerado, as coisas mudam constantemente e está difícil. Está estressante.
Estressante, verdade. E aí, mesmo sabendo tudo isso, né, sentindo medo, tendo essas emoções, não querendo mostrar, né, seria por isso que o homem procura menos a ajuda aí nessa saúde, nessa questão da saúde mental? Por que seria? Há um levantamento, há algum estudo referente a isso?
Tem. A cultura masculina, assim, referente aos cuidados de saúde, ela tem as autossabotagens, né? Então, assim, principalmente a gente vê pelo SUS, tá? No cotidiano masculino, muitas vezes, a saúde ela é vista como um plano que está abaixo das outras preocupações. Então, historicamente, o homem tem aquela preocupação mais financeira, mais de ser provedor, de buscar, de ter o trabalho, de ter um pouco mais dinheiro, de produzir. Uhum. E aí, Ed, a gente vive numa cultura, e aí isso é um fato, tá? Isso é global mesmo, onde tu é mensurado pelo tanto que tu produz. Sabe? Então, tu é o cargo que tu ocupa, tu é a roupa que tu veste, tu é o carro que tu anda, tu é... Sabe? Uhum. Então, o mundo está repleto disso. E aí, o homem, ele acaba sendo o provedor, e ele acaba lutando por isso, e muitas vezes é onde ele deixa o corpo dele, né, a mente dele, uhum, ele vai deixando de lado. Então, ele se resume em que bem-estar seria tu adquirir, tu conseguir e tu ter. E muitas vezes a gente vê que não é assim. Junto com isso, né... de novo vem aquela questão, né? Ou outras coisas que fazem o homem não procurar tanta ajuda é aquela questão de que como se fosse fracasso, impotência, sabe? Então, se o homem não está tão saudável assim, quer dizer que ele é menos capaz. E isso é algo que também atinge diretamente a questão da masculinidade.
Fica meio um ciclo, né?
Um ciclo.
Se eu não faço isso, é porque isso, mas se eu fizer, é meio controverso, né?
Isso. Né? É tipo, parece que se eu estou debilitado, eu não sou confiável. Né? Se eu mentalmente estou procurando ajuda, é porque aí as pessoas vão me olhar diferente, que quer dizer que eu não estou tão bom assim. Se eu não estou tão bom assim, eu estou vulnerável. Uhum. Né? E aí a vulnerabilidade ela sempre esteve associada com a ideia do idoso, da criança e da mulher, o que é um mito. Uhum. Né? Então o homem, sim, ele é um ser humano que em algum momento ele vai ter as dificuldades dele. Né? Então, saúde mental é o homem saber lidar, uhum, com essas exigências da vida, né? Ele ser resiliente às situações, né? A capacidade de lidar com os estressores. Tá? E nós temos que entender que, assim como o nosso corpo, ele precisa ser alimentado, banhado e ter um repouso, a nossa mente ela funciona da mesma forma. Uhum. Né? Eu sempre dou o exemplo de que, se a gente não tomar banho, o que acontece? A gente fede, pronto. Uhum. Se a gente não se alimentar, o que acontece? A gente fica fraco. Tá? Se a gente não repousar, o que acontece? A gente fica exausto. Então é o seguinte, quantos dias sem tomar banho eu consigo permanecer limpo? Talvez um dia ou dois, dependendo do clima. Uhum. Tá? Quantos dias sem comer e eu mantendo a minha energia? Um dia ou dois. Mantendo energia, tá? Viver, sobreviver, eu sobrevivo mais tempo. Uhum. Agora, manter a vitalidade, um dia ou dois. Tá? Quanto tempo sem dormir e eu manter também a minha disposição? Mesma coisa. Tá? Se tu perder aí uma, duas noites de sono, aí dependendo da tua idade, né? Eu acho que não sei qual é a tua idade, Ed, mas a gente chegou num tempo onde perder uma noite de sono não é um bom negócio. No outro dia tu vê que o teu desempenho ele acaba ficando diminuído. Uhum. Então, assim como... E o corpo ele avisa. O corpo ele não deixa tu procrastinar, tu deixar para depois. O corpo ele te avisa e ele te obriga. Tipo, ele vai te mostrar...
Assim com a saúde mental também.
Então, aí que vem. Aí as pessoas não entendem que a saúde seguiria o mesmo princípio. Só que muitas vezes eu fico sem limpar a minha mente, sem dar um alimento, dar uma coisa para ela, né? Para o meu psicológico. Eu diria assim, até mesmo o lazer, por exemplo. Né? Fazer algo que me proporcione bem-estar. Então, muitas vezes eu vou dormir preocupado com as coisas. Então, eu não faço uma higiene mental, eu não faço uma limpeza. Então, o que eu faço com o meu corpo, muitas vezes eu não faço com a minha mente. E eu faço com o meu corpo porque ele me obriga. Uhum. Né? E se eu não fizer, ele vai me cobrar. A nossa mente deveria ser o mesmo ciclo. Todos os dias eu deveria fazer todo esse cuidado, né, que eu faço com o meu corpo, eu deveria ter com a minha mente. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas ficam anos. No entanto, que a gente vê a nossa clientela... Então, inclusive, um abraço aí a todos os nossos pacientes, tá? Uhum. Muito queridos.
É CAPS, né?
Isso, CAPS 1, tá? Pessoas que estão com sintoma há 30 anos. Então é como se em 30 anos elas não fizessem esse ciclo de limpar, de alimentar.
E nunca tinham procurado um
auxílio. Mas isso, 30, 40 anos de sintomas.